Só que não sabemos é que essas laranjas boas do Algarve ou as laranjas boas de Setúbal tiveram a sua origem nos viveiros aqui em Coimbra, Semide, Miranda de Corvo, ou seja, partiram de Coimbra, e daí é que o Sr. Arnaldo Batista e a Praxis resolveram pegar nessas mesmas laranjas, juntar-lhe algumas maçãs e desenvolver esta nova bebida. Bom, passa esta informação, esta publicidade, vamos então dar os bons dias ao nosso querido Pedro Machado, mais uma vez connosco. Soutor, obrigado por partilhar com os ouvintes da Regional do Centro aquilo que de mais importante acontece no setor do turismo, e vamos começar precisamente, Pedro, com o programa Best Wine Selection, que foi apresentado, ontem no Solar do Dão em Viseu. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia também para o Ricardo e para a nossa Rádio Soberania, que aliás tivemos a oportunidade de falar na manhã do Dia Mundial do Turismo, que se comemorou na passada terça-feira, 27 de setembro. Mas ontem, de facto, foi a apresentação do Best Wine Selection. O que é o Best Wine Selection? É um programa nacional que foi ontem apresentado em Viseu e que tem, na base, o grande objetivo é a promoção da excelência do vinho, enquanto produto, também ele que contribui para a atratividade turística, nomeadamente a questão do enoturismo, mas onde se pretende fazer aqui um casamento ainda mais feliz, Carlos, que é juntar a fileira do vinho, a promoção do vinho, e neste caso é uma iniciativa que assenta essencialmente em quatro grandes parceiros: a Comunidade Intermunicipal da Região de Viseu, Dão Lafões, a CBR do Dão, a Comissão Vitivinícola da Região do Dão, o ARESP, aqui enquanto Associação Nacional da Hotelaria, da Restauração e Similares, e sobretudo que traz aqui o seu know-how para podermos credenciar e qualificar aquilo que é o serviço, e o serviço é particularmente importante, a Vini Portugal, aqui a par depois com a Turismo Centro Portugal, mais numa lógica de promoção, de publicitação daquilo que são os ativos que vamos ter a partir deste programa, mas ele é essencialmente um programa de qualificação da experiência turística, é um programa de capacitação dos agentes económicos, e desejamos todos, eu disse-o ontem na sessão que decorreu em Viseu, com as autoridades todas presentes, nomeadamente com a nossa Secretária de Estado do Turismo, eu espero que traga também valor, Carlos. Isto é, normalmente desenhamos bons programas, este é um programa, claro, nacional, apresentado em Viseu, é o caso piloto, digamos assim. Este programa, conhecemos o programa Seleção, que foi essencialmente um programa de qualificação dos serviços ao nível dos restaurantes, em que se procura, de alguma forma, capacitar quer os seus proprietários, quer, que em muitos casos são eles também que prestam serviço na cozinha, no serviço de mesa, no serviço de bar, quer aqueles que prestam serviço nos restaurantes, nomeadamente os empregados de mesa, os empregados de balcão, para que pudéssemos crescer e pudéssemos aumentar aquilo que é a qualidade do serviço que prestamos. O atendimento, o aconselhamento, em muitos casos até as línguas, que também já foram introduzidas como uma componente e uma camada cumulativa para prestarmos melhor serviço. Agora focámos na dimensão do vinho. Portanto, é um programa nacional, é um programa que vai ter, esperamos nós, ainda mais e novas oportunidades espalhadas pela própria região centro, mas também um pouco a nível nacional, e no fundo é reforçar aquilo que é a fileira do enoturismo. Lembrar que Portugal já é o segundo país da Europa mais procurado por turistas para o enoturismo, depois da Itália, já passámos a França, e a França é, como sabemos, uma referência mundial no mundo dos vinhos, não só pelos seus champanhes, mas também pelos seus chateaux, que atingem valores, às vezes, Carlos, nem nós imaginamos os valores que atingem aquelas garrafas de vinho. De facto, a França especializou-se, e sobretudo na sub-região, na Borgonha, não só, especializou-se num conjunto de vinhos que hoje têm um valor de mercado extraordinário, e eu acho que é isso que nós precisamos também. Para além da valorização da fileira, para além da capacitação dos seus agentes, para além do serviço melhorado ao nível da restauração, é termos também a possibilidade de tudo isto crescer em valor. Valor para os produtores, valor para aqueles que estão na fileira do setor primário e que, no fundo, sem eles não é possível termos um bom programa Best Wine, não é possível termos, de facto, um serviço capaz, porque se não tivermos o produto, se não tivermos aquilo que é o recurso que permite estruturar depois o enoturismo, não teremos essa capacidade, mas este foi o pontapé de saída, está feito. Neste momento, Viseu é a cidade e a região de Viseu Lafões é, digamos, a região piloto para este programa nacional, e agora é ponto 1, esperarmos que tenha sucesso, que haja muitos aderentes, sobretudo ao nível da restauração, ao nível das adegas, ao nível dos produtores de vinhos, para que se consiga, de facto, criar esta rede que depois vai estar disponível para todos e que vai ser promovida por nós e pela Vini Portugal, nacional e internacionalmente. Mas é também bom que a partir daqui derive algum valor pecuniário, que aqui derive valor económico, sobretudo para a região, porque é para isso que vale a pena fazer estes programas.
E vamos seguramente dar valores e potenciar todo o esforço que está a ser feito nesse sentido, na apresentação que foi feita ontem no Solar do Dão, em Viseu. Recordar só que estamos em simultâneo com a Rádio Soberania para o Distrito de Aveiro. O nosso colega de trabalho, Ricardo, faz-nos o favor de partilhar também e permitir que nós possamos saudar nesta manhã de sexta-feira os ouvintes que nos escutam também no Distrito de Aveiro, neste espaço que tem o apoio da Praxis, Cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx, e agora foi apresentado na passada sábado a nova bebida da Praxis, que é a Citro Cidro, uma nova forma de nós podermos degustar aquilo que de melhor a natureza nos dá, neste caso as maçãs e as laranjas de Coimbra, nesta bebida que é a Citro Cidro. Pedro Machado, vamos ao segundo tema, que se calhar foi o tema mais importante desta semana, que foi o Dia Mundial do Turismo.
É verdade, Carlos, o Dia Mundial do Turismo foi comemorado este ano em Lisboa, o ano passado foi em Coimbra, no convento de São Francisco, no 27 de setembro, onde todos participámos. Este ano foi na Fundação Champalimau em Lisboa e reuniu, digamos, tudo aquilo que são os players da atividade turística, desde o governo, desde o Sr. Presidente da República ao Primeiro-Ministro, desde todas as cadeias hoteleiras que o país tem, das maiores às mais pequenas, todos lá estiveram representados. Todas as outras fileiras, a rent-a-car, a restauração, a distribuição, tudo isso esteve presente e foi essencialmente um dia de discussão para o lema que foi lançado este ano pela Organização Mundial do Turismo, Repensar o Turismo, e a Confederação, que organizou esta conferência nacional, intitulou-a de O Novo Mundo. E é exatamente isso que vou passar, Carlos, rapidamente por alguns dos painéis. O primeiro painel foi dedicado ao turismo na atual geopolítica e geoestratégia mundial, e aqui muito a ver com, essencialmente, duas das premissas que já falámos nos nossos programas, que voltaram a ser aqui reavaliadas e que são a base daquilo que é o fluxo turístico mundial, saúde e segurança. Segurança particularmente preocupante, lembro-me as intervenções de Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre aquilo que é hoje a sua avaliação da situação geopolítica do mundo, e ao contrário daquilo que foram algumas das crises, foi, digamos, uma das conclusões deste painel, é que a crise que estamos a viver é uma crise de geopolítica, não é tanto uma crise de capitais, não é tanto crises como aquelas que já tivemos com a Guerra Fria. Esta é essencialmente uma crise de geopolítica, e é uma crise de geopolítica para a qual, e este é que é o dado preocupante, nenhum de nós sabe o desfecho. Percebe-se hoje a tensão que existe no coração da Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, e de que forma é que mais países estão envolvidos. Aliás, no caso particular, lembro-me uma das observações que foram feitas dos quatro principais países que estão envolvidos hoje neste conflito geopolítico mundial, a Europa é o quinto, só para termos uma ideia, porque antes disso temos a Rússia, naturalmente, a Ucrânia, os Estados Unidos e a China. Só depois é que a Europa, segundo a avaliação destes analistas, está, digamos assim, a ser contada para este campeonato, se me é permitida a expressão. E, portanto, foi particularmente interessante percebermos como é que hoje o mundo está a evoluir. E há aqui uma coisa, Carlos, que podemos concluir de imediato, é que a coisa mais certa é a imprevisibilidade, é a incerteza. Ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer. 2022 está a ser um ano de franco crescimento, de recuperação económica. Estima-se pelo Banco de Portugal que vamos passar o exercício económico de 2019. O Banco de Portugal estima que possamos ter este ano um exercício de 104%, 105% comparativamente àquilo que foi o exercício de 2019, mas desde já avisar que 2023 pode ser um ano de desaceleração, exatamente porque por força daquilo que é a imprevisibilidade. Associado a isto, o segundo elefante na sala chama-se inflação. E hoje sentimos que há mercados, que há países que estão a contrair aquilo que seriam despesas previsíveis para o turismo em função de amealharem, recuperarem e pouparem para gastarem, sobretudo, em aquecimento, porque estamos a falar de países do centro e do norte da Europa, particularmente do norte da Europa, onde as temperaturas baixam e onde hoje o serviço de abastecimento de gás é uma grande incógnita. Tivemos painéis como os novos desafios da promoção turística, painéis como atrair profissionais para o turismo. Este foi um painel muito discutido também. A falta da mão de obra hoje é transversal a muitos setores de atividade, do setor primário ao setor secundário, ao setor terciário e, em particular, na atividade turística. Lembro-me dos desafios que foram feitos à Ministra do Trabalho, que esteve presente nesse painel, e a forma como Portugal tem que, inevitavelmente, recrutar mão de obra fora das paredes do país e, se calhar, fora da Europa, porque, obviamente, precisamos de ir à África, precisamos de ir à América do Sul, temos que recrutar pessoas que tenham essa capacidade e disponibilidade para trabalhar. Passámos por o novo paradigma da mobilidade, inevitavelmente a discussão sobre o aeroporto e o não aeroporto, e, pelos vistos, o que está na intervenção do Primeiro-Ministro, neste momento, em cima da mesa, que é a possibilidade de se juntar a este do que já estava em cima da mesa, também Santarém, e, portanto, entra mais um ou uma localização em cima da mesa. A sustentabilidade, obviamente, é uma inevitabilidade de falarmos sobre isso, o financiamento e obviamente, aquilo que foram entregues algum conjunto de medalhas a personalidades que, ao longo das últimas décadas, de alguma forma, trouxeram valor para o turismo. Grosso modo, este foi digamos, o resumo, Carlos, simplificado nos minutos que temos disponíveis para falar sobre este tema, mas foi de facto e para vermos a importância do turismo, foi de facto um fórum e um dia que mobilizou os principais chefes de Estado, que mobilizou muitos membros do governo, que mobilizou os principais empresários que temos em Portugal, para não dizer seguramente os maiores e os mais pequenos, não significa que sejam os melhores, mas os maiores e os mais pequenos, e por isso os nossos empresários. E foi de facto uma conferência que valeu a pena continuar a provar que o turismo é de facto se não o motor de recuperação rápido e simultaneamente de equilíbrio da nossa balança, das nossas contas públicas.
Extremamente importante, mais uma vez, a reflexão, a análise e principalmente a preocupação, afinal de contas, não fosse o turismo um dos setores importantes para contribuir para o nosso PIB, para o PIB interno bruto. É jeito de balanço, de sugestões finais, para além daquelas que eu aqui deixo, que é passar pela Praxis, saborear uma das cervejas artesanais que a Praxis desenvolve, mas, naturalmente, experimentar as nossas Topázio e Onyx, e agora também a Citrocidra, que é a bebida mais fresquinha. Depois das minhas sugestões, Pedro, quais são aquelas que têm
para os nossos ouvintes? Aproveitando a tua sugestão, vou desafiar para que um dos próximos programas seja feito na Praxis, logo de manhã, às 8h45, e termos a possibilidade de provarmos aos nossos ouvintes e a quem nos está a ver que estás a falar a verdade, o que é muito importante, como sabes, hoje falar a verdade, e por isso fica aqui o desafio para fazermos aí um programa da manhã.
Seria interessante, sem dúvida.
Estou certo que o Arnaldo Batista não se vai importar e nos vai disponibilizar pelo menos uma mesinha. Já não digo uma cerveja, mas uma degustação, acho que era interessante.
Vou lançar o desafio.
Três sugestões distintas no objeto e distintas no território. A primeira eu próprio vou participar, começou ontem, chama-se Eutopia, em vez de Utopia, tem um E da Europa, e vai ser, ou está a ser, um programa que está a ser desenvolvido no Conselho de Óbidos, no Resort do Bom Sucesso. Vai juntar artistas, vai juntar jornalistas, pensadores, cidadãos comuns, e que tem depois o fator de animação. Eu vou participar numa das mesas redondas sobre a arte e a utopia nesta construção europeia, nesta utopia. É, portanto, um programa diferente. É um programa de lazer, mas simultaneamente de reflexão, de discussão, descontraidíssima, num ambiente descontraído. Vão ser até imagina, no green do resort que vamos ter estas conversas e, portanto, é uma sugestão. Segundo Penela, que começou ontem e, portanto, está aqui bem ao nosso lado, para quem está perto e gosta do queijinho do Rabassal, do mel, da nossa Serra da Lozã, etc., vivamente passarem por Penela. E depois, um bocadinho mais a sul, dentro da nossa região, já na nossa Beira Baixa, que é o Arrebita e Danha. O que é o Arrebita e Danha? É um programa que começa hoje e vai até domingo, de gastronomia, junto a grandes chefes, alguns deles mediáticos, o caso do Ludomir e não só, e que vão estar a cozinhar em sítios improváveis, com produtos endógenos, aquilo que é, no fundo, a riqueza da Beira Baixa. Desde a caça, passando também pelos queijos, e os queijos da Beira Baixa são extraordinários, há ali um conjunto de iniciativas que vão decorrer este fim de semana no Arrebita e Danha.
Sim, sugestões dessas que o Pedro nos deixou. E assim aproveito para deixar também um bom fim de semana e de hoje 8 dias cá estaremos de novo. Um abraço, amigo. Meus amigos, despeço-me de todos vós, a Rádio Soberania Distrito de Aveiro. Um abraço enorme, um bom fim de semana. Aproveitem bem, vocês vão ter aí o Aveiro Tech que vale a pena visitar, vale a pena também aderir, aproveitar a inovação e a tecnologia que a Aveiro nos vai proporcionar. Eu despeço-me todos também. Luís Vaz continua já a seguir. Segunda-feira cá estarei para mais uma edição do Regional Rural às 7h30, e já sabe, este espaço tem o apoio da Praxis Cervejas de Coimbra, que nos oferece diariamente as cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx, e agora, recentemente também, a Citrocir. Um abraço, amigo, bom fim de semana.